Conversa em Binómio. Na Rádio F, analisamos dois dos pilares da sociedade: saúde e educação. Esta semana, falamos de educação com Constantino Rei. Conversa em Binómio. Todas as sextas, às 11 da manhã, na Rádio F.
Muito bom dia. Precisamente Constantino Reis está no estúdio comigo. Bom dia, professor.
Bom dia.
Significa que vamos falar de educação e começo por falar de uma notícia que recordo. A Unidade Local de Saúde da Guarda e a Universidade da Beira Interior continuam em conversações no sentido de ser apresentada uma candidatura ao novo quadro 2020 para a criação de um centro de estudos e de investigação sobre doenças pulmonares. O projeto irá contemplar a possibilidade de recuperação do edifício Rainha Dona Amélia. Tudo indica, e por aquilo que aqui foi dito pelo diretor clínico da ULS, esta candidatura, ou melhor, a elaboração desta candidatura, está nas mãos de técnicos da Universidade da Beira Interior. Professor, o Instituto Politécnico foi contactado, foi convidado como parceiro?
Não. E é evidente que eu tive conhecimento dessa informação, obviamente, pelos meios de comunicação locais, e, portanto, a mim, quando me falaram, e, digamos, houve uma docente que me falou nesse assunto, a minha primeira resposta foi, se isso for verdade ou quando for verdade, eu, obviamente, tomarei posição e alertaram-me imediatamente, mas essa informação já é pública, e, portanto, eu, de facto, tomei conhecimento dessa informação pública, e sobre isso eu gostava de dizer o seguinte. A ULS, naturalmente, é uma entidade autónoma e tem toda a legitimidade e o direito de elaborar os projetos e fazer as parcerias, bem entender, e não tem que dar satisfações ao Politécnico da Guarda, naturalmente. Portanto, eu reconheço-lhes essa legitimidade e autoridade, do ponto de vista formal e legal. Mas, obviamente, que enquanto cidadão da Guarda e, sobretudo, enquanto Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, não posso, obviamente, deixar de manifestar a minha surpresa, a minha estupefação e a minha indignação. E já agora é preciso que se diga também o seguinte: eu não estaria hoje aqui a falar também, provavelmente, desta forma e, digamos, de viva voz, se eventualmente tivesse tido algum tipo de abordagem ou de explicação. Eu, quando tive conhecimento dessa notícia, de facto, a minha reação foi escrever ao seu Presidente do Conselho de Administração da ULS, dando de conta exatamente dessa minha insatisfação.
Já obteve alguma resposta?
Não, até hoje, infelizmente, ainda não obtive nenhuma resposta e, portanto, e por esse motivo também julgo que tenho o direito de manifestar publicamente a minha opinião sobre este assunto. E, como disse, a minha opinião sobre este assunto é que, respeitando integralmente a autonomia das instituições, mas não posso deixar de, como cidadão e como dirigente de uma instituição de ensino superior, de manifestar, como disse, a minha, eu diria, indignação por se falar num projeto de criar um centro de investigação associando a Universidade da Beira Interior, como disse, tem todo o direito de o fazer, até podiam chamar a Universidade de Lisboa ou outra qualquer, mas não envolver o Politécnico da Guarda, sabendo que o Politécnico da Guarda tem uma Escola Superior de Saúde. Muito menos ainda quando, na minha perspectiva, isto até deriva de alguma falta de, enfim, de atenção àquilo que é, porque se fala, daquilo que eu vi também, obviamente, que isto é um passo para, no fundo, eventualmente poder vir a ser obtido o estatuto de hospital com ensino universitário, que é preciso dizer que tem um regime jurídico e, portanto, há legislação que regula e que define o estatuto dos hospitais com ensino universitário. E esse regime jurídico, que obviamente, como disse, reconhece as competências e a capacidade dos hospitais de desenvolver atividades de ensino e de investigação, e, portanto, não ponho em causa, volto a dizer, a decisão do hospital criar um centro de investigação, mas também diz esse regime jurídico que os hospitais e, digamos, as universidades devem se articular com as escolas, penso que na altura ainda se falava de enfermagem, com as atuais escolas de saúde da região, precisamente nesse tipo de atividades, e que essa articulação deve, digamos, tem que estar sujeito a um protocolo que deve seguir as mesmas normas do protocolo que segue, que é feito com a universidade. E, portanto, eu diria que a ideia do Hospital Universitário da Guarda, sem que o Instituto Politécnico da Guarda, através da Escola Superior de Saúde, seja um dos parceiros, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum também criar um centro de investigação sem que, como disse, a própria escola e o instituto sejam envolvidos. E, portanto, eu não posso, como disse, deixar de manifestar, e fio-lo, obviamente, por escrito, para que as coisas fiquem também com o devido registro, junto do seu presidente do Conselho de Administração da ULS, não tive nenhum feedback e, por esse motivo, também, como disse, entendi manifestar publicamente esta minha satisfação. E lamentar que infelizmente, muitas vezes, não é só neste setor, mas como nisso, mas infelizmente também constatar esta surpresa que também nesta área nem sempre as palavras, ou melhor, os atos correspondem às palavras. É muito bonito, fica bem nos discursos falarmos todos em coordenação, em articulação, em diálogo, e na hora da verdade e dos atos, afinal, a cooperação e o diálogo é só com alguns. E volto a dizer, a ULS e a Universidade da Beira Interior têm a legitimidade legal e formal para criar o Centro de Investigação na Universidade da Beira Interior, o Politécnico da Guarda naturalmente tem o direito de se indignar perante esta marginalização e esta menorização que estas entidades, sobretudo a ULS, atribuem ao Politécnico da Guarda.
Professor, como é que interpreta ou de que forma é que analisa esta posição da ULS?
Eu não quero fazer juízo de valor. Eu esperaria, digamos, no dia de hoje, ter tido algum tipo de explicação para isto. Não sei se houve falha de comunicação, não sei o estado do projeto. Agora, aquilo que eu sei é que, publicamente, foi dito que, até ao fim, eu inclusive vi, até ao fim do mês de março, iria ser apresentada uma candidatura para criar um centro de investigação em doenças pulmonares na Guarda, em parceria com a Universidade da Beira Interior. É isso que eu li e que eu ouvi das palavras, obviamente, do seu Presidente do Conselho de Administração. E, portanto, a única coisa que, como disse, que estou a comentar é aquilo que li e ouvi, obviamente, e que não pode, obviamente, ser desmentido porque está registado e está gravado. E, obviamente, como Presidente do Instituto, aquilo que eu posso dizer é que eu não fui tido nem achado sobre este assunto e sobre este projeto e, portanto, o IPG não faz parte, infelizmente, desta parceria.
A ULS ignorou o IPG.
Naturalmente, por completo, sim.
O facto de o Politécnico não ter sido contactado, eu não sei se será muito forte aquilo que eu vou dizer, a ULS estará a passar um atestado de incompetência ao Politécnico?
Certamente que essa é uma leitura que qualquer pessoa pode fazer e, portanto, não havendo, como disse, nenhum tipo de explicação para esta parceria e para o formato desta parceria exclusivamente com a UBI, é legítimo que qualquer pessoa, que qualquer comentador, mas qualquer cidadão em geral, retire essa conclusão. E, portanto, eu próprio posso retirá-la. E, portanto, não é que eu concordo ou que aceite, mas, naturalmente, que essa conclusão é perfeitamente legítima. Portanto, que as pessoas, obviamente, entendam que a ULS não reconhece a capacidade do Instituto para integrar esta parceria, naturalmente.
Em que áreas ou em que vertentes é que o Politécnico poderia colaborar?
Ou seja, repare, o ensino e a investigação, obviamente, têm muitas áreas.
Desculpa, estamos a falar de uma candidatura que será apresentada ao novo quadro 2020.
Suponho que sim, eu não sei exatamente.
Sim, foi digamos, o que disse aqui neste estúdio o diretor clínico.
Sim, mas digamos que isso será, eu diria que uma coisa é uma candidatura que é elaborada, obviamente, mas que tem, obviamente, um projeto que tem determinado tipo de finalidades, e outra coisa que está outra diferente depois é a execução, propriamente dita, das atividades. Claro que o Instituto não tem nada a ver, e é irrelevante se a candidatura fosse apenas para a reabilitação do pavilhão, e, portanto, isso é, eu diria que é um ato de gestão, e de gestão, digamos, dos imóveis da ULS. Já não é a mesma coisa se o projeto, isto é, se a reabilitação do pavilhão é um meio para instalar um centro de investigação. E, portanto, o fim não é a reabilitação do edifício, o fim é a criação de um centro de investigação em doenças pulmonares. E, obviamente, que o Politécnico da Guarda e a Escola Superior de Saúde têm pessoas que também, obviamente, têm trabalho, têm investigação dentro dessa área. E, portanto, eu diria que, independente, é assim, eu não vejo que nesta altura, por um lado esteja sequer definido quais é que são as linhas de investigação, para eventualmente me poderem dizer, pois, mas esta linha de investigação é muito específica e eventualmente o Politécnico da Guarda não tem pessoas. Eu pergunto, mas alguém perguntou se tem ou se não tem, se sabem se há ou se não há. Quer dizer, se nós estamos a colaborar com a Universidade da Beira Interior, se há professores da Universidade da Beira Interior que venham lecionar às nossas escolas, e há professores também das nossas escolas que lecionam na Universidade da Beira Interior, se há projetos de investigação em que partilhamos e em que cooperamos, e portanto eu diria que o problema não é entre o Politécnico e a Universidade da Beira Interior, não percebo como é que, como disse, que mais não fosse, digamos, do ponto de vista daquilo que é a robustez de uma candidatura, e volto a dizer, e também do ponto de vista do enquadramento legal daquilo que é um hospital com ensino universitário, porque é disso que se tem falado nos últimos meses ou anos aqui na ULS, que é no fundo de, eu ouvi, aliás na tomada de posse do Presidente do Conselho de Administração, o próprio Presidente da Câmara disse, e reivindicar o estatuto de hospital com ensino universitário. E volto a dizer, é uma deficiente leitura do próprio regime jurídico dos hospitais universitários ignorar as escolas. E neste caso não é apenas a Escola de Enfermagem ou a Escola de Saúde da Guarda, é também a de Castelo Branco. Porque quando se está a falar, obviamente, no hospital com o Estatuto Universitário, eu diria que ele é alargado, obviamente envolve a Universidade da Beira Interior, por causa do curso de Medicina, mas tem que ser alargado naturalmente também, e o objetivo é esse, ao ULS da Guarda, e suponho eu também ao Hospital de Castelo Branco, e obviamente, havendo duas escolas de saúde na região, elas naturalmente, eu diria que obrigatoriamente e legalmente têm que ser parceiras deste projeto e deste conceito de hospital universitário.
Aliás, vocês foram contactados, porque este projeto não é propriamente uma novidade.
Não, isso já nos leva...
A recuperação do edifício Rainha Dona Amélia, já foi falado...
Isso já nos leva a outro domínio, enfim, um bocadinho, se quisermos, mais político, que eu não queria entrar por aí, mas obviamente que o posso comentar...
Recuando no tempo.
Se eu recuar no tempo, ou seja, assim, eu participei em algumas reuniões em que este tema... obviamente, e que este projeto estava em cima da mesa, e que houve candidaturas, obviamente, e que, digamos, aquele projeto, inclusive da monitorização da qualidade do ar, era uma parte integrante dessa candidatura que foi apresentada ao Prover, e, portanto, eu recordo-me de participar em reuniões na Câmara Municipal, ainda na altura com o engenheiro... Joaquim Valente, com as pessoas, com o, na altura, presidente, penso que era... Dr. Girão, se não me engano, que era o presidente da ULS na altura, com pessoas da Universidade da Beira Interior, com representantes daquela entidade que fez aquele estudo da qualidade do ar da Guarda, da chamada, eu penso que chamava Guardar, ou Guarder, qualquer coisa assim do género, e portanto, o projeto em si, também não vão haver, mas isso, eu diria, dou isso de barato, digamos, a ideia não é nenhuma novidade, este projeto já anda em cima da mesa há muitos anos, se agora se consegue ir para a frente, parabéns, acho muito bem, que finalmente, porque isso revela, obviamente, a decisão e iniciativa que é fazer aquilo que há muitos anos se anda a tentar fazer e ainda não foi feito. Obviamente, o único comentário que eu posso dizer é que a ideia em si já é, obviamente, já é antiga. Mas também, por ser antiga, se calhar haveria obrigação, eu diria ética, pelo menos, de chamar para a mesa os parceiros que já há muitos anos andaram a trabalhar nisto, não é? E, portanto, eu não sei, não faço a mínima ideia se a Câmara da Guarda está envolvida, se não está envolvida, não faço ideia se as pessoas, digamos, dessa empresa Guardar, ou dessa, não era uma empresa, uma associação, tiveram ou não tiveram algum envolvimento, alguma participação, ou outras entidades, não faço ideia, como disse... É um pormenor, mas apenas para dizer que a ideia em si, obviamente, já é antiga, mas acho muito bem que, enfim, as ideias podem ser muito boas, mas se não saírem do papel, não servem para nada. Se ela sair do papel, parabéns, obviamente, a todos, parabéns ao ULS, parabéns à UBI. Enquanto Presidente do Instituto, obviamente, tenho que manifestar, digamos, a minha, eu diria, estupefação e a minha surpresa e, obviamente, a minha indignação pelo facto do Politécnico não ser tido nem achado neste projeto.
Professora, caso não... tenha uma resposta por parte da ULS, uma explicação, porque há esse direito, não é? E dever à partida. O que é que pensa fazer, sendo o senhor uma pessoa sem papas na língua e está a dar conta disso mesmo, mais uma vez? O que é que pensa fazer?
Nós temos que, enfim, ter, obviamente, consciência, termos as nossas opiniões, mas as nossas opiniões pessoais não são tão importantes quanto são os interesses coletivos e institucionais. E, portanto, enquanto dirigente máximo do Poder Técnico da Guarda, obviamente, compete-me zelar pelo interesse e pela imagem, e obviamente, da instituição, e, portanto, nesse sentido, entendo que devo manifestar a minha opinião. Agora, isso não significa que a partir de agora, quer dizer, que há qualquer problema em que o LS e o Poder Técnico da Guarda deixam de poder trabalhar em conjunto noutro tipo de projetos, noutras atividades. Não. Enfim, não ficámos satisfeitos com esta situação. Não tive até o momento nenhuma explicação. Gostaria de a ter tido, mas não, as pessoas não são obrigadas, obviamente, a prestá-lo. Não sei se há alguma explicação, se não há, volto a dizer, não tenho nenhuma informação. Penso eu que, enfim, desde o momento em que enviámos o ofício até ao dia de hoje, penso que já teria havido tempo suficiente.
Foi há quanto tempo?
Eu agora não vou conseguir precisar, não sei neste momento, porque teria que ver, obviamente, o registro do correio para saber quando é que o ofício eventualmente terá sido enviado. Até podem vir eventualmente a dizer que, afinal, se o Presidente do Conselho de Administração não esteve cá e não viu, e só na próxima semana é que vai haver o ofício. Podem dizer isso, não sei. Aquilo que eu acho é que, e eu pensei muito antes deste programa de falar neste assunto, porque entendia que se tivesse, eu não queria, digamos, tomar uma posição pública sem ter alguma coisa que eu pudesse perceber que possa justificar, digamos, esta decisão. Como não tive até ao momento, como disse, nenhuma explicação porque é que o Poder Técnico da Guarda não foi convidado a entregar esta parceria, é que eu entendi tomar esta posição. Agora, volto a dizer, a posição está tomada. Obviamente, da parte do LS darão explicações se quiserem dá-las. Ninguém é obrigado a explicar nada a ninguém. Fazem as suas opções, têm autonomia naturalmente para o fazer, mas também não podemos confundir as coisas, e pelo facto de, num determinado assunto, num determinado tema, estarmos em desacordo, não temos que estar em desacordo com tudo o resto. E tanto o Poder Técnico da Guarda necessita como do LS, como o LS necessita do Poder Técnico da Guarda. E eu espero, obviamente, aquilo que eu espero é que as pessoas não confundam aquilo que possam ser posições digamos, pessoais, obviamente, dos seus dirigentes, com aquilo que é o interesse coletivo.
Acho que houve aqui alguma posição pessoal?
Não, o que eu estou a dizer é que aquilo que é a minha posição pessoal, obviamente,
há
que distinguir as coisas, e uma coisa é, digamos, esta posição face a este projeto, questão diferente é o resto, e todo o trabalho que tem sido feito, e que está a ser feito, e que há de continuar a ser feito, de colaboração da ULS com o Poder Técnico da Guarda, nomeadamente, obviamente, no caso do ensino e, digamos, do acolhimento dos estudantes de enfermagem, e da colaboração que os enfermeiros e os médicos da ULS da Guarda dão também ao ensino, porque há muitos, obviamente, muitos enfermeiros e muitos médicos do hospital que colaboram com a Escola Superior de Saúde, e eu espero que continuem a colaborar, e volto a dizer, uma coisa não tem que ver com a outra, e portanto nós não temos que misturar as coisas. O que está em causa é este projeto de investigação. Sobre este projeto estamos em desacordo quanto à forma, pelo menos, como isto aconteceu, e como disse, a minha manifestação e a minha posição pública apenas foi, decidi, digamos, assumi-la por, até hoje, entender que já teria direito, penso eu, a ter alguma explicação, sobretudo quando questiono, porquê, não é? Portanto, não tive, como disse, já diz o velho ditado, quem se sente não é filho de boa gente, e portanto eu senti necessidade também de transmitir publicamente, até porque eu diria que naturalmente muita gente pensará que se calhar o Poder Técnico da Guarda faz parte desta parceria, e é preciso que as pessoas saibam, que a cidade saiba, e que as pessoas saibam que infelizmente o Poder Técnico da Guarda não foi tido nem achado neste projeto.
Fica então registada essa indignação. De qualquer forma, temos aqui outro assunto que não é menos importante, e vamos falar, ainda temos 7 ou 8 minutinhos, vamos falar sobre o orçamento, professor. Já foi aprovado, já sabemos.
Vamos finalmente fechar, digamos,
este capítulo
que nos deu aqui conversa para alguns programas. Felizmente acabou bem. Eu acho que prevaleceu o bom senso, sobretudo, obviamente, dos deputados, naturalmente que acredito que da parte do próprio ministro também tenha havido o reconhecimento de que, digamos, não seria uma boa solução, e a verdade é que, de facto, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, quer o PS, todos eles propuseram na especialidade que o famoso número 3 do artigo 23º fosse eliminado, e portanto ele foi eliminado, e portanto aquilo que, enfim, o problema, digamos, que nós levantámos foi ultrapassado. Eu sempre disse, não tinha qualquer divergência quanto ao facto de estar lá, de constar na lei, embora eu acho que é inútil, a criação de um grupo de monitorização para acompanhamento das instituições. Continua lá, não vejo nenhum problema quanto a isso. Já, como disse, aquela questão da discriminação negativa, de retirar a autonomia, enfim, foi reconhecido que não era boa solução, e portanto eu fico satisfeito em ver, e de facto, que os deputados, obviamente todos, foram sensíveis a esta questão, e que certamente também o próprio Ministério terá, obviamente, deixado cair, digamos, essa norma e essa pretensão. Aquilo que eu queria aqui, para concluir, obviamente, era dizer que deixar aqui o reconhecimento, obviamente, público, porque penso que é para isso também que devem servir, sem saber naturalmente o que é que cada um fez ou deixou de fazer, não é isso que é importante, mas dizer que certamente que os deputados eleitos pelo Círculo da Guarda, pelo menos os três com quem eu falei, portanto, a doutora Ângela Guerra, o Carlos Peixoto e em particular o Santinho Pacheco, certamente terão feito o trabalho de casa, e eu sei que fizeram, pelo menos, e eu diria que é quem lhe competia mais, e certamente, pelo menos da informação que eu tenho, e que não duvido dela, que obviamente que a maior responsabilidade recaía sobre o Dr. Santinho Pacheco, na medida em que já sabia que o PSD não iria fazer nenhuma proposta de alteração em sede de discussão do orçamento, como fez, e portanto é uma opção política que eu respeitei, que eu respeito. Não quer dizer que não possam ter feito também, digamos, chamado o seu lobby, obviamente, e falado com outras pessoas, mas sei que, em particular, o Dr. Santinho Pacheco falou com muita gente e fez sentir, obviamente, esta preocupação, digamos, e a injustiça daquela norma, e que certamente, enfim, o contributo deles, e certamente muitas outras pessoas e das outras instituições também se sentiram visadas por esta norma, todos eles, digamos, o contributo de todos eles foi importante para se ter chegado a este resultado final. Portanto, eu quero aqui, obviamente, naturalmente, deixar também o meu reconhecimento público, neste caso, aos deputados eleitos pelo Círculo da Guarda, que certamente terão contribuído para que esta situação tivesse sido resolvida e resolvida a contento, digamos, dos nossos interesses.
Professor, está a ficar um pouco mais satisfeito com este governo?
Não se trata de ficar mais satisfeito, trata-se de... Eu acho que as pessoas, enfim, elas em particular já devem conhecer, eu não tenho, e volto a referir, eu não tenho nenhuma filiação partidária, não me revejo no sistema político, ou melhor, no sistema partidário português. A minha intervenção política é uma intervenção cívica, sobretudo que apoia pessoas e causas e não partidos, porque eu não me revejo nos partidos políticos, e portanto eu tenho apoiado pessoas, obviamente que estão ligadas a partidos também, mas o meu apoio é a pessoas. Eu apoiei o Dr. Álvaro Amaro, como apoiei o engenheiro Joaquim Valente quando foi candidato à Câmara de Sulico da Beira. E portanto, isto para dizer também que eu não estou vinculado, digamos, a nenhum interesse político, e critico quando entendo, na minha perspectiva, evidentemente, que pode ser discutível, outros entenderão de forma diferente, quando eu entendo que devo criticar, critico. Quando eu entendo que devo elogiar, elogio. E, portanto, é isso que estou a fazer. Neste caso, eu estou a elogiar e a dizer ao Sr. Ministro, também, obviamente, mas à classe também política, de dizer, sim senhora, pronto, desta vez fizeram o trabalho de casa, foram sensíveis, reconheceram
que
provavelmente...
Nota que tem havido mais vontade política.
Pelo menos neste caso, sim.
Verificou-se isso
mesmo?
Como
disse, eu verifiquei que, obviamente, neste caso, houve empenhamento dos deputados do Distrito da Guarda, dos três, porque eu, enfim, a outra senhora não a conheço e, portanto, não falei com ela e não tenho conhecimento que ela tenha tido algum tipo de intervenção ou não, mas também não é isso que é importante, mas que eu sei, naturalmente, porque o dia que eu estive na Assembleia da República, nomeadamente com o Dr. Santinho Pacheco, tivemos a oportunidade de, juntamente com ele, falar com outras pessoas, nomeadamente, e pessoas influentes no grupo parlamentar, para sensibilizar para este problema, e portanto, certamente que depois da minha saída, que terão sido feitos outros contactos para, enfim, para se ter chegado a este fim, porque obviamente não foi apenas pela indignação ou pela posição do Politécnico na Guarda que se chegou a este resultado, certamente.
Mas terá contribuído.
Naturalmente contribuiu, como contribuíram certamente as posições de outros, as posições do Conselho de Curador, a posição do Conselho de Reitores das Universidades, enfim, e os lobbies de todos, obviamente, individual e coletivamente, que fizeram chegar, obviamente, e que fizeram.
Falaram uma só voz.
E que se falou uma só voz, e como disse, neste caso em concreto, a proposta, digamos, foi apresentada por três partidos, ou seja, da eliminação deste artigo, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, o que, obviamente, a mim, desde logo, me dava a garantia de que aquela norma iria ser aprovada, porque se não fosse, o PS não a teria também apresentado.
Considera que é um primeiro passo, é um passo positivo para que outras medidas sejam também aprovadas e possam agradar, neste caso concreto, o Presidente do Politécnico da Guarda?
O que eu acho é que, no fundo, este episódio revela aquilo que eu entendo que deve ser feito e que, neste caso em concreto, não houve, que é o diálogo, obviamente, entre o poder político, o Ministério e as instituições ou os destinatários a quem se dirigem as medidas que são tomadas. Não quero com isto dizer que não tenha havido diálogo entre as instituições e o Ministério, bem pelo contrário, tem havido muito diálogo. Apesar de eu ainda estar muito, enfim, ainda ver as coisas muito superficiais e com uma orientação, ou melhor, com uma falta ainda de estratégia, ainda não é visível, a estratégia agora. Tem havido muito diálogo, muita participação, é verdade. Nesta questão em concreto não houve. E, portanto, aquilo que eu espero e aquilo que tenho certeza é que, provavelmente, este pequeno, enfim, de fé de veras, este pequeno episódio, sirva apenas para reforçar, digamos, a necessidade de todos, obviamente, assumirmos que o diálogo é fundamental para que, obviamente, todos possamos trabalhar em prol do interesse comum e o interesse coletivo, porque nós não estamos aqui e a minha indignação não tem a ver, digamos, com a minha posição enquanto, profissional, obviamente, enquanto dirigente, mas tem a ver, obviamente, com aquilo que eu entendo que deve ser o interesse público, neste caso, relacionado com a gestão de uma instituição de ensino superior. O Politécnico da Guarda não é do Presidente do Politécnico da Guarda, o Politécnico da Guarda é do país, é da cidade, é da região, é de todos nós, e, portanto, e não pode é ser discriminado por razões que nada têm a ver com decisões que tenham sido tomadas pelos seus dirigentes. E essa é que era, obviamente, a minha indignação.
Na opinião do senhor?
Não, era, obviamente, não foi, não se concretizou. Agora, havia essa intenção.
Havia falta de diálogo, o senhor também referiu isso aqui. Estamos a falar agora do anterior governo.
Aliás, sim, não, é preciso dizê-lo, obviamente, e eu volto a dizer que não tem faltado diálogo desde que esta equipa governamental tomou posse, não tem faltado diálogo. Eu tenho, digamos, algumas reservas sobre a forma como algumas coisas estão a ser feitas, que é o de haver a intenção de mudar tudo e mais alguma coisa, como se tudo que foi feito para trás esteja mal feito e agora precisa fazermos tudo de novo. E nem 8 nem 80. E eu já dei aqui o exemplo, que é o da legislação dos cursos técnicos superiores profissionais, em que nós não concordamos, eu não concordo com a forma como o decreto-lei saiu, mas também não concordo que agora, enfim, que ainda nem sequer saíram os primeiros diplomados, que já se esteja a pensar a mudar tudo. É preciso, enfim, nós termos alguma calma e para isso é preciso diálogo. Volto a dizer, esse diálogo está a existir. Está a existir e eu espero que, obviamente, que ele produza frutos. Mas também é preciso dizer que, aliás, eu disse aqui, o Sr. Ministro referiu na reunião em janeiro, que até o dia 15 de março as instituições já conheceriam os despachos, nomeadamente orientadores de vagas, e o que acontece é que, por exemplo, ao nível do concurso de estudantes internacionais, nós já abrimos, nós e muitas universidades e politécnicos já estamos com os concursos abertos a recrutar estudantes internacionais, mas não sabemos as vagas. E aí a culpa não é nossa também. E também não é da Direção-Geral. Neste caso é do próprio Ministro que, tanto quanto eu sei, há mais de um mês que tem a proposta de despacho para enviar, pelo menos para a escuta das instituições, e ainda não fez. E, portanto, já estamos a trabalhar um bocadinho em cima da ausência de legislação. Se o poder político não decide, nós decidimos. No nosso caso, optámos por abrirmos o concurso e ainda não fixámos vagas. Quando soubermos as vagas, vamos ajustar-nos e ver o que é possível fazer.
Poderá ser um possível tema para...
Mas eu acho que é também, estamos
para abordarmos
fase.
Aqui.
Mas eu acho que, como disse, também é preciso dar aqui algum desconto. É natural que os governos e que os políticos, os dirigentes, os ministros que estão destinados, que tenham o seu período de ambientação, muitas vezes vêm com ideias pré-concebidas e só depois de ouvirem e de escutarem, muitas vezes são obrigados a recuar. Recuar não é no sentido negativo ou pejorativo, é no sentido de perceber que, enfim, que há outras opiniões diferentes daqueles próprios possam ter pessoalmente e que se calhar não se pode, obviamente, impor a opinião pessoal e tem que se ouvir a opinião da maioria das instituições. E, portanto, eu diria que os primeiros meses também é natural que haja, enfim, alguma, às vezes nós chamamos de algum... Porque para nós, obviamente, que já estamos cá há alguns anos, queremos que as coisas corram todas com naturalidade. Para quem vem novo, acredito que haja ali algum compasso de espera e neste momento, de facto, o que está aqui a ver é algum atrasar de decisões que o ano passado, por exemplo, não aconteceram, em que as decisões, nomeadamente de preparação do ano letivo, foram todas feitas em tempo, eu diria, que nunca, ou que há muitos anos, nunca tinham sido feitos, e acho que estamos a retroceder. Estamos novamente, provavelmente, a deixar arrastar um conjunto de decisões, embora, eu volto a dizer, temos que, enfim, também ter alguma calma e alguma ponderação. É uma nova equipa, tem que entrar nos assuntos, entrar nos temas, debater os temas, mas eu espero é que, obviamente, os atrasos não sejam muito longos.
Professora, ficamos por aqui hoje.
Sim,
sempre com muitas críticas ou algumas críticas.
Algumas críticas, menos elogios, mas vamos, enfim, também obviamente a vida não é feita sem opinião, sem decisões, e nós muitas vezes criticamos, mas temos que ter, e aquilo que eu entendo é que devemos fazê-lo de uma forma também construtiva, sem obviamente entrarmos aqui em guerras com quem quer que seja, ou sairmos, digamos, dos limites daquilo que é aceitável. A posição que assumi aqui hoje relativamente ao LS, eu falo, obviamente, manifesto a minha indignação, mas também digo que, obviamente, é que eu respeito as decisões e, portanto, eu espero que isto não sirva para nenhum tipo de, ou melhor, não tenha outro tipo de consequência sobre assuntos que nada têm a ver com este.
Desejo-lhe um ótimo fim de semana.
A todos, à Rosa também, ao nosso ouvinte, um bom fim de semana.
E até um dia destes. Então, para todos, um bom fim de semana.
Conversa em Binómio. Na Rádio F, analisamos dois dos pilares da sociedade: saúde e educação. Esta semana, falamos de educação com Constantino Rei. Conversa em Binómio. Todas as sextas, às 11 da manhã, na Rádio F.